Você está ouvindo Sete Pontos.
Vinha caminhando a pé para ver se encontrava a minha cigana de fé.
Eu vinha.
Vinha caminhando a pé para ver se encontrava a minha cigana de fé.
Volta com os Sete Pontos. A gente está conversando hoje com a mãe Lúcia da Tenda da Cigana Aurora. Estamos falando sobre esse povo cigano maravilhoso. E a gente está falando aqui desse acolhimento que eles têm em todas as áreas, né? Porque falando do povo cigano em si, né? Acho que eles estão na Umbanda porque todo povo da Umbanda, é um povo que foi perseguido, que foi exilado, que foi tirado das suas casas.
Marginalizado,
né? E a Umbanda tem isso, assim, de falar, vem, gente, todo mundo tá aqui, todo mundo tá acolhido.
Todos têm função, né? Todos têm um porquê e algo a ensinar, principalmente.
Sim, né? Que esse povo, gente, se procurar a história dos ciganos, eles... Acho que a maioria veio da Índia, né?
Veio.
Mas eles foram... Sofreram o holocausto, foram para a câmara de gás, foram perseguidos, assim como os judeus. Aliás, o holocausto perseguiu todo mundo que não era eles, né?
Sim.
Todo mundo foi para a câmara de gás, foram expulsos das suas terras. Essa coisa de ser nômade tem muito do... Ninguém queria que eles ficassem em lugar nenhum. E é por isso que a gente encontra ciganos em... De várias religiões, na verdade. Eles também não têm uma religião dos ciganos, né? Conforme onde eles iam, eles se adaptavam à religião do lugar. Então, tem os católicos, tem espíritas, tem os umbandistas. Mas, especificamente, na Umbanda... Não querendo puxar a sardinha para o nosso lado. Mas eu acho que é onde eles encontram mais campo para poder trabalhar com todas as especialidades e com todo o conhecimento que eles têm, né?
Os terreiros chamam, né? Uhum. Por conta da música, por conta da alegria, da união, da onda energética que a gente faz quando monta, gira. Então, os ciganos se sentem em casa.
E é uma linha relativamente nova, né?
Isso, em torno de 25 anos. A gente tinha episódios anteriores, de um ou outro... Mas ela, como linha, veio há uns 25 anos. Geralmente, ela é trabalhada junto com a linha neutra, com boiadeiro, baiano, marinheiro. Na tenda, não. Na tenda, ela tem o espaço dela, né? Que a gente faz a gira de ciganos todas as quintas. Primeira parte é de ciganos. Mas ela veio e pode também trabalhar na esquerda. É por essa maleabilidade, versatilidade que o cigano tem. Essa característica de ser nômade em vida, dá a eles também essa prerrogativa na espiritualidade.
É como a linha de malandro, né? Que pode trabalhar...
Flutua nos dois lados, aonde precisa.
O que é sensacional.
Na realidade, né, Márcia, eles trabalham todos juntos. A gente, fisicamente, para não surtar... Não se perder, faz girinhas, né? Mas a gente tem. Quando a gente fecha a rua e abre o terreiro, os Exus estão enfileirados na guarda.
Todos.
Os caboclos foram saudados. Estão lá, estão vindo, estão firmando. Independente se o médium foi ou se vai ter incorporação daquela linha. Eles estão na proteção, na guarda.
Isso é lindo, médium vidente, né? Não sei se você já viu isso. Eu tenho uma amiga que começa a enxergar agora e daí ela duvida, né? Porque ela fala, mas isso aqui é gira de Exu, o que tá fazendo aquele caboclo ali?
Ah, eu já aprendi a não duvidar.
Gente,
já puxei muito, levei muito puxãozinho de olho.
Né? Ela fala, ué, assim, se eu preciso vir pra fazer uma cura aqui na gira de Exu, eu vou vir pra trabalhar, qual que é o problema? A gente é que acha que tá departamentalizando.
Exato,
as coisas.
No
né?
departamento. E não é. Eles trabalham juntos, eles estão numa egrégora de o trabalho é cura, é cura. Não tem só o Xóssi, tem o Xóssi, tem o Cigano, tem o Oriente, tá todo mundo lá voltado ao resultado esperado, né? E essa é a beleza.
Não, essa, é lindo isso. Até acho que eu já contei isso aqui uma vez, que eu achei muito engraçado que uma entidade desse tava a gira correndo, um monte de coisa para acontecer. Acho que não sei se foi no Gira de Caboclo. E daí a entidade desceu e já foi pro meio trabalhar, e daí alguém passou por ela assim e falou, acho que um capitão, falou: "Você não vai cumprimentar, né, as outras entidades?" Ele falou: "Mas acabamos de vir junto de lá, descemos de lá junto."
Eles têm.
Do tipo, gente, isso é uma, tem tantas formalidades nossas, né, numa gira que a gente instituiu e colocou ali pra tudo bem, pra se organizar, porque eles até entendem, senão a gente não...
É, às vezes também o cumprimento da hierarquia é bom, Márcia, porque a entidade se apresenta. A gente sabe quem tá, né, o que tá. Porque às vezes a incorporação ainda não tá bem certinha, eles não sabem o que estão sentindo. E no cumprimentar a hierarquia, ela tem que se apresentar, então...
Ela fala o nome, como que é na tua gira, quando o médium começa a receber uma entidade? Você vai perguntar o nome?
Não, então a gente vai deixando no tempo deles. Eles vão, agora tô sentindo vontade de riscar o ponto. Já disse o nome, eu sonhei em tui. Daí a gente faz a gira de obrigação. Daí na gira de obrigação, a gente chama pelo nome, pelo ponto. E daí, quando eles descem, a gente entende qual vai ser a tônica do trabalho daquele guia.
E não tem erro? Não vem?
Tem. A gira de obrigação, assim, é tipo uma provinha, né? Tipo um vestibular, assim, assusta. Mas passa. Daí fica bem mais tranquilo, a gente sabe o que tá, como tá trabalhando, o que está enriquecendo, o que precisa, em qual linha vai.
E até pro médium, né? Porque demora para você ter certeza de que é a entidade, ou quem é, o que você tá sentindo.
Não, e se veja, eles riscam pontos, mas eles riscam pontos que vão usar no trabalho, que vão ter. Porque quando a gente senta para riscar um ponto, eles já estão trabalhando naquilo semana, né? Então, assim, o ponto nunca é estático. Até o lugar onde vai a ponteira, o lugar onde vai o fumo, a bebida, eles ajustam o ponto para que eles tenham essa... que eles alcancem o trabalho que eles querem fazer, né? Então, até a gente tem no terreiro, assim, por praxe, não compartilhar materiais. Por quê? O material é consagrado à entidade.
Certo.
Então, não se compartilha o que não é teu, né? É da entidade. Se ela quiser te dar, ela dá.
Entendi.
Mas eu, médium, cavalo dela, não posso pegar e te dar o material dela. Então, você tá achando que tem que riscar, pega o seu material, intui o que você tem que levar e senta.
E desse material você diz tudo. Pemba,
tudo.
Vela,
pemba,
ponteira,
tava, vela.
Nada.
E é o que eu até brinco com eles, assim: mas às vezes a entidade quer dar um fumo pro consulente, uma bebida. Eu falei: não pode, é elemento do ponto. Você dá uma bebida como você dá uma vela. Elemento que ele está usando para a firmeza daquele ponto. Então você fala assim: toma um golinho de champanhe. Não, então come uma vela, mesma coisa. Elemento do ponto.
Sério?
Né? Então o que eles o que eles te dão para você cuidar, tipo a Aurora. A Aurora sempre dá uma pedrinha, ou ela indica um banho específico, alguma coisa. É tua. Agora, se tá no dela, é dela.
Não tira, né, do ponto.
Não tem porquê é esse tipo de atitude. Isso é bonito. Eu acho, assim, sensacional como eles trabalham, como eles montam. O ponto, ele é tridimensional, né? Ele vai pra cima, ele vai pra baixo, ele vai pro lado. Energia pura. A ponteira estoura a energia no ponto. Muito bonito de ver.
Isso, quero falar sobre o ponto. Porque a gente estava falando aqui que as entidades, que vem várias linhas trabalhar numa gira, né? No ponto, eu acho maravilhoso, acho uma geometria sagrada maravilhosa ali naquele ponto. Mas no ponto você consegue identificar quais são as linhas que vêm trabalhar?
Consegue. consegue. Tem alguns elementos que eles vão colocando que dão o norte. Por alguns pontos você consegue até saber o nome.
É mesmo?
Trabalha. É o próprio ponto do seu tranca-ruas. O nome dele está escrito no ponto.
É mesmo?
E não é escrito, né? Uhum. Esses dias a gente até pegou um escrito. Não, filhinho. Ainda não, né?
E como é que você faz? Tem essa visão e como é que você faz com o filho de santo daí? Que...
A gente conversa, a gente explica, às vezes eu ponho pra cambonear um pouquinho, fica aqui do meu lado, vamos entendendo as coisas. Às vezes o que tá faltando pra eles é um amalá, uma conexão pura, né, deles com os guias deles. Não é um amalá coletivo, não é um amalá por obrigação, é um amalá de conexão, de se obrigar com o guia. E daí nesse amalá as coisas vão... se abrindo no caminhar certo, no tempo certinho.
Essa é a importância do amalá, né, gente? A gente não entende
ele
o quanto...
Ele tem várias funções, né? Você pode fazer ele pela tua obrigação anual de agradecer e se conectar com eles. Você pode fazer por demanda, você pode fazer o coletivo, o festivo. E você pode fazer o teu com o teu guia. Pra aquele... em específico, ele vai te intuir, né, o que ele quer no amalá. Então, assim, o pessoal geralmente é muito prático. Ah, vou levar. Para um pouquinho. Tenta ver, tateia. Procura desenvolver a intuição, a sensação, o cheiro.
Isso é maravilhoso. É porque a gente tem as coisas já organizadas, né? Aí você vai fazer amalá pra Oxum, então é isso. Vai levar vela amarela, vai levar flor amarela, vai levar
um melão. Então, se você já, de repente, já tem a meta, então pelo menos intua o melão. Veja qual que ele... que te
chama. Escolhe, vai lá, escolhe.
Eu adoro fazer amalá pra Oxum. Sou Oxum e nós duas somos amiguinhas. Então, assim, mas eu faço do melão.
Eu não duvido de nada.
Um vaso.
A rua estava na sua sala. Eu já não duvido de nada.
Então eu faço o vaso com o melão para as flores dela. Então o melão é um vaso.
Que bonito!
É, então um eu ponho flores, outro eu ponho as velas. Então o melão é o próprio vaso. Ah, mas você está entregando dentro do melão. Como ela é dela. É lindo como ela. Fica a coisa mais bonita mesmo.
Isso é muito legal, porque senão a gente segue as regrinhas, né?
E justamente, Márcia, a magia acontece quando a gente para de ser racional. Para de se questionar, sou eu, não sou eu. Não tem incorporação certa, não tem incorporação errada. Tem ajuste. Eu brinco com eles assim, o cavalo quando nasce, o potrinho, você não pega ele e fala, não corra, não bata... Não vá ali, não vá. Se fala assim, corre, vira uma perninha e vai. E depois você vai ensinar ele a como se ajustar.
Ai, mas isso é tão importante falar, porque as pessoas querem seguir, porque você não acha que tá errado.
É, não tem cartilha, a beleza da humana não terá cartilha. Né? Você faz o bem. E busque fazer o bem. E só o bem. Né? A gente... refuta e repudia qualquer tipo de atitude que não seja pro bem.
Porque é muito tranquilo dentro da gira você ver o que tá acontecendo como mãe de santo. Então, se não tá certo, se tem alguma influência, dá para perceber, né?
A gente
não mais.
Já
vai chega ali e ajusta.
Conversa, explica o que é o elemento, para que ele serve, onde tem que pôr, o que não tem que pôr. Ou fala, vamos tentar mais um pouquinho, né? Vamos conectar melhor. E tem fluído.
Isso é maravilhoso. Por isso que você tem que estar numa casa que tem essa tranquilidade, essa liberdade, né? Isso é muito bonito mesmo. Porque senão você fica... Às vezes, eu já... Quando vou incorporar, já incorporo de olho fechado, que eu não quero nem ver o que os outros estão fazendo.
É. Yes.
Porque é melhor não, porque eu já abri o olho, tava todo mundo assim, eu tava lá no chão, falei, gente, o que que eu tô fazendo aqui no chão, que eu devia estar de pé fazendo outra coisa.
E não tem erro nisso. Não tem erro.
Não tem.
Tem a tua forma de conexão. Ninguém pode falar, tá errado, tá certo.
É isso.
Só ele.
Só ele.
Né?
E como é que é as incorporações dos ciganos? Elas também...
Elas dançam. Elas rodam, dançam, leques. Tenho ciganas com castanholas. É uma grande festa. Assim, ela envolve. E a gente faz no dia da gira de ciganos, né, na quinta, a vibração com os ciganos. Daí a cura a gente traz Oriente. Mas a vibração dos ciganos. Então é o abano para tirar aquelas energias paradinhas. É o rodar das saias, é o rodar das mãos. E a energia é muito bonita.
Mas é uma energia mais sutil, não é? Ou não?
Ela é forte, Márcia.
É?
Ela é forte. Assim, às vezes eu estou atendendo uma consulente no ponto e a Aurora passa, coloca, faz as orientações, explica, escuta. Né? Ela gosta de escutar, então ela escuta. A consulente, ai, posso te dar um abraço, posso te dar um beijo. Ou você dá uma pergunta, você está bem? Ela fala, eu sempre bem, você está? E é uma energia bem forte, assim, eu sinto que a onda que faz, aquela onda energética, ela abraça, não fica ninguém de fora, assim, ela te acolhe, te abraça. Ela é mais fácil de incorporar do que, vamos supor, incorporar o Xangô, né? O Xangô é mais pesadão, vem mais firmão. E ela vem mais suave, vem entrando naquele ponto, naquela... Quando eles estão chamando, sabe? Vem assim, suavezinho.
É porque eu acho que é a energia dos ciganos, assim como a dos malandros, como a dos baianos.
Mais alegre.
E daí você não sabe se você tá alegre, porque você tá na energia, ou se realmente tem uma entidade para incorporar. Aí você fica ali, eu só tô alegrinha, gente, porque eu tô gostando da energia. É. E às vezes não dá a passagem, né? É difícil você saber.
É. Veja, eu vou falar o que eu falo pra quando eles me perguntam isso. Você sai da tua casa depois de um dia cansativo. Fez um monte de coisas. Foi lá, tomou teu banho de erva, pôs a roupa branca, saiu carregando mochila, guia, tudo. Aí foi pro terreiro. Já ficou ali uma hora em pé, cantando. Às vezes com frio, às vezes com calor, às vezes com fome. Tá lá. E daí você sente uma energia. Você acha que é você? Não. São eles. Só que...
Só vai.
Entendeu? Não faria sentido tudo isso acontecer. Pra hora que você sentisse aquela coisinha gostosa, você... Ah, sou eu. Você estaria em casa, deitada com a perna pra cima.
É verdade.
Jantando, assistindo a tua série. Você não estaria lá, não. 3 horas de gira, em posição. Vamos lá, firma a corrente, firma a corrente. Só solte. Saia do círculo. Dá um passinho pra frente. Daí você sai da troca de energética, energia do guia conecta melhor.
Anotaram a dica? Tá bem que eu tenho gira hoje.
Assim você fica sempre na linha. Um passinho pra frente.
Passinho pra frente e deixa vir.
Deixa vir.
Ah, agora que eu me toquei. Porque às vezes quando tem alguma entidade, ela faz isso. Ela puxa você um pouquinho pra frente, né? Te tira ali.
É porque ali você tá em compartilhar. Tá compartilhando a energia, né? Todos estão na mesma linha de compartilhamento. A energia tá fluindo em vocês. Daí você não tá conseguindo sentir que se é seu, se é do outro.
Isso.
Passinho pra frente.
Às vezes acontece, você tá ali, tá sentindo uma energia e fala... Daí incorpora a irmã do lado. Era ali, ó.
Às vezes incorpora diferente, você já se assusta, desconcentra.
É.
Firma a cabeça, fecha o olhinho.
Não, a entidade estava ali para incorporar, você não deu. Ele falou, tá bom, minha filha, fica aí que eu vou aqui do lado, que tá mais fácil, que você não tá me dando passagem. Já tô me estressando.
Não, elas não se estressam.
Nunca, né? É uma maravilha.
Às vezes ficam brabinhas. É normal, né? A gente tem que aprender. O seu Tranca-Ruas diz que a gente não aprende de favor, aprende pela dor.
Eita.
Ele diz assim, você ensina a criança a não pôr o dedo no fogo. Você fala, não põe que vai se queimar, não põe que vai se queimar, não põe que vai se queimar. A criança foi, foi. Até o dia que ela encosta. Uhum. Queimou, nunca mais ela põe. Não aprende no fácil, aprende na dor.
É. Pelo amor ou pela dor é o jeito, né?
É o jeito.
Vamos para o nosso intervalo de novo, que já passou mais 20 minutos. Rapidão, a gente nem conversou nada ainda, mas já está na hora do intervalo e a gente já volta.
Você está ouvindo 7 Pontos.